um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Na noite de 29 de dezembro de 1972, o voo 401 da Eastern Airlines, realizado por um avião Lockheed L-1011, havia partido do aeroporto internacional John F. Kennedy, no Queens, em Nova York, e se dirigia para o aeroporto internacional de Miami, na Flórida. De acordo com as fontes, o voo 401 tinha 163 passageiros e 13 tripulantes a bordo, totalizando 176 ocupantes. Devido à proximidade com as festas de fim de ano, toda a tripulação se encontrava em clima festivo, voltando para seus lares após passarem o Natal com seus entes queridos ou indo festejar o Ano Novo na cidade de destino. O voo transcorreu com tranquilidade e ninguém poderia imaginar que esta fatídica noite mudaria suas vidas para sempre. Para Lily Infantino, nascida em Cuba, e seu marido americano Ronald, a viagem foi uma oportunidade de passar um tradicional feriado cubano com a família em Miami. Lily e Ron tinham acabado de se casar em 9 de dezembro. E depois de uma breve lua de mel, eles tinham voado para Nova York para passar o Natal com os pais de Ron. Mas depois de falar com a família de Lily e serem convidados para as festividades de Ano Novo, eles decidiram pegar o voo 401 com destino a Miami. Kathy, a irmã de Lily, explicaria mais tarde que Ron e Lily escolheram originalmente outro voo. Porém, acabaram mudando mais tarde para o voo 401. Em algum lugar sobre Wilmington, Lily foi ao banheiro, que se encontrava na parte de trás do avião. Ela havia estado sentada ao lado da divisória central e seu marido, Ron, estava próximo ao corredor. Quando ela voltou, eles trocaram de lugar. "Eu prefiro me sentar aqui de qualquer maneira", disse ela. Naquele momento, parecia uma decisão sem consequências. Quando um membro regular da tripulação, a aeromoça Irene Pratt, chegou ao aeroporto naquele dia, descobriu que havia cedido sua cota de horas de voo para o mês e foi informada que seus serviços não eram necessários naquele momento. Ela então foi substituída por outra aeromoça, chamada Sharon Trenzo. Irene teve a sorte de ser dispensada daquele voo fatal, embora mais tarde ela tenha falecido em um acidente automobilístico, em 1987, aos 38 anos de idade. Como era o final do mês, a tripulação estaria se separando em breve. "Esta será nossa última viagem juntos", disse Mercedes Ruiz, uma das aeromoças, às suas colegas. Ela tinha levado uma câmera para preservar as lembranças dos bons momentos com a tripulação. Sharon, a aeromoça substituta, não se sentia parte da equipe e, assim, se ofereceu para tirar a foto do grupo. Para as fotografias, a equipe de comissárias de bordo havia se reunido na cauda do avião. Em uma das fotos mais conhecidas, Patricia George estava no topo de um dos armários de casacos, e suas colegas estavam em fila logo abaixo. As fotografias foram tiradas a bordo no dia do acidente. A câmera de Mercy resistiu ao acidente, e essas fotos foram por fim reveladas. Infelizmente, para Patricia Gissels e Stephanie Stenich, essa seria a última vez que elas seriam fotografadas vivas. Curiosamente, em uma dessas fotos, ambas pareciam ter sido marcadas pelo destino, como se o de um legítimo filme de terror se tratasse. Entre os passageiros, o próprio tamanho da aeronave impunha o anonimato. No voo 401, um fator inesperado fez com que o avião parecesse ainda maior do que era. Especialmente durante as férias, os voos noturnos para Miami geralmente ficavam lotados. E com este voo não foi diferente. Evidentemente, algumas pessoas fizeram planos de última hora. E mesmo com 163 passageiros a bordo, quando as portas se fecharam, restavam 68 assentos vazios. E assim, eles se acomodaram em seus lugares. Alguns sozinhos, outros em pares, inclusive famílias inteiras. Um dos passageiros era uma elegante mulher de cabelos grisalhos, chamada Evelyn de Salazar. Ela administrava uma galeria de arte em Manhattan. E em uma pequena caixa colocada sob seu assento, estava sua fiel companheira, uma poodle branca chamada Tina. Um jovem chamado Mark Lishey, de 21 anos, estudante da Universidade de Miami, voltava às aulas depois das férias. Ethel Jackson, de 64 anos, era uma empregada doméstica de Liberty City e levava seu impecável uniforme branco na bagagem de mão. Rose Cashman, de 57 anos, residente de Nova York, vestia um elegante casaco. Todos estariam mortos em algumas horas. Na fila 16, Gustavo e Zaimara, casado, voltavam para Miami para apresentar aos parentes um membro recém-chegado da família, a pequena Cristina, de 2 meses, que dormia tranquilamente nos braços da mãe. O voo era comandado pelo capitão Robert Albin Loft, conhecido como Bob, de 55 anos de idade, um piloto veterano da Eastern Airlines. O capitão Loft estava na companhia aérea há 32 anos e tinha acumulado um total de 29.700 horas de voo ao longo de sua carreira. Sua tripulação incluía o primeiro oficial Albert John Stockstill, de 39 anos, que tinha 5.800 horas de experiência de voo, e o engenheiro de voo Donald Lewis Ripple, conhecido como Don, de 51 anos, que tinha 15 mil horas de experiência. O voo 401 partiu do aeroporto JFK em Nova York na sexta-feira 29 de dezembro de 1972, às 21h20, com 163 passageiros e 13 membros da tripulação a bordo. O voo havia sido rotineiro até as 23h32, quando o avião iniciou sua aproximação ao Aeroporto Internacional de Miami. Uma voz na cabine anunciava:
"Bem-vindos à ensolarada Miami. A temperatura está abaixo de 20 graus Celsius e está lindo lá fora esta noite."
No entanto, no interior da cabine, a tranquilidade seria prontamente perturbada. Após baixar o trem de pouso, o primeiro oficial Stockstill notou que o indicador, uma luz verde que acenderia se o trem de pouso estava devidamente travado, na posição para baixo, não tinha se iluminado. O trem de pouso poderia ter sido baixado manualmente. No entanto, quando os pilotos o baixaram, eles não conseguiram obter a luz de confirmação. Loft, que estava trabalhando no rádio durante esta etapa do voo, disse à torre que interromperia a aproximação ao aeroporto e pediu para entrar em um padrão de espera. O controlador de aproximação liberou o voo para subir até 2.000 pés, 610 metros, e depois ir para o oeste, sob os Everglades. Nervosos com a situação, a tripulação da cabine de comando retirou a montagem da luz. E Don Ripple foi despachado para o compartimento sob a cabine, para verificar através de uma pequena escotilha se o trem de pouso estava de fato abaixado. 50 segundos após terem atingido sua altitude designada, o capitão Loft instruiu o primeiro oficial a colocar o avião em piloto automático. Durante os 80 segundos seguintes, o avião manteve o voo nivelado. Em seguida, caiu 100 pés, 30 metros, e novamente voou nivelado por mais 2 minutos, após os quais iniciou uma descida tão gradual que não pôde ser percebida pela tripulação. Nos 70 segundos seguintes, o avião perdeu apenas 250 pés, 76 metros. Mas isto foi suficiente para acionar o alarme de altitude, localizado sob a estação de trabalho do engenheiro, No entanto, o engenheiro Don Ripple havia descido. E nenhuma indicação foi ouvida das vozes gravadas dos pilotos, que revelasse se eles tinham ouvido o alarme. Em mais 50 segundos, o avião estava na metade da altitude atribuída. Quando Stockstill começou outra volta, a 180 graus, ele notou a discrepância. A conversa seguinte foi recuperada mais tarde do gravador de voz do voo.
Fizemos algo com a altitude? O quê? Ainda estamos a 2.000 pés, certo?
O capitão olhou para seu altímetro, olhou também para fora e notou um estranho brilho nos visores frontais. Eram as luzes de aproximação do avião que começavam a ser refletidas nas escuras águas dos Everglades. Eram as 23h42. A voz tensa de Bob Loft ficou registrada no gravador da cabine.
Ei, o que está acontecendo aqui?
Menos de 10 segundos depois, o avião caiu em um pântano em Miami, no chamado Everglades, bem perto do aeroporto. Então, após alguns momentos de silêncio e estática de rádio, às 23h43, veio uma mensagem sinistra de outra aeronave na área.
A Torre de Miami, aqui é a National 611. Acabamos de ver uma grande explosão. Parece que foi no oeste. Não sei o que significa, mas achei que vocês deveriam saber.
O local da queda se encontrava entre o oeste e noroeste de Miami, a 30 quilômetros do final da pista. O avião estava viajando a 365 km por hora quando bateu no chão. O terreno era um pântano plano, no qual a grama crescia de 3 a 10 pés de altura e tinha de 6 a 12 polegadas de água. Com a aeronave em meia volta, a ponta da asa esquerda atingiu primeiro o solo, depois o motor esquerdo e o trem de pouso esquerdo. Quando a parte principal da fuselagem atingiu o solo, ela começou a se mover através da vegetação e da água, quebrando-se à medida que ia avançando. A desintegração foi imediata. A fuselagem se partiu em 3 grandes partes, separando-se das asas, motores e da cauda. Muitas partes afundaram e desapareceram de vista. Outros grandes pedaços da carcaça permaneceram sobre as águas. Gigantescas lápides que indicavam o local onde 101 pessoas perderam a vida e onde, milagrosamente, 75 passageiros e tripulantes sobreviveram ao impacto, apesar de alguns estarem gravemente feridos. Os sobreviventes contaram mais tarde como foi o momento da queda. Eles começaram a sentir uma vibração e um primeiro impacto suave, seguido por um violento solavanco. Uma bola de fogo percorreu a cabine, da frente para trás, tocando o teto e se estendendo até o topo dos assentos. O avião estava derrapando. Um dos sobreviventes descreveu que sentiu uma rajada de ar frio e uma onda úmida de combustível. Ele sabia que o avião estava se quebrando. Um passageiro que estava sentado na frente sentiu o nariz do avião girar violentamente para a direita e dar uma guinada para a esquerda. Mas foi segurado pelo cinto de segurança. Então as luzes se apagaram e ele ficou na escuridão. Após o impacto, ele estava molhado, com as roupas rasgadas e sentindo um forte cheiro de combustível. Os sobreviventes foram tomados pelo medo do fogo. Gustavo Casado estava sentado no assento 16C, com sua esposa ao lado dele, no 16D. E sua filha de 2 meses, chamada Christie, estava no colo de sua esposa. Com o impacto, os pais perderam a bebê, que foi arremessada de seus braços. Atordoados, os pais a procuraram por mais de 20 longos minutos no escuro. E a mais de 40 pés de distância do acidente, a mãe ouviu o choro da criança, que se encontrava no meio de um emaranhado de fios e arbustos. Lily Infantino, a esposa recém-casada de Ronald, se afogou. Ele sobreviveu. Evelyn de Salazar pousou a 50 pés da cabine. Seu assento ainda estava intacto. Ela morreu em decorrência de múltiplos ferimentos. Sua poodle, que estava debaixo do seu assento, sobreviveu. Jonathan Kemener, uma criança de 2 anos de idade, vestida com uma roupa vermelha e azul, foi atirada 300 metros ao norte da cabine. Ele estava quase sem marcas, exceto por 2 pequenas lacerações em seu rosto. Porém, ele faleceu, assim como sua mãe e governanta, Michael Ann Kemener. Carmen George faleceu no impacto, mas sua filha de 18 meses, Christina, sobreviveu. À medida que os destroços do avião se separavam, eles levavam consigo um rastro de destruição. E o mesmo padrão aleatório de sobrevivência e morte se repetia incessantemente. Horas depois, equipes de resgate chegaram ao que restou da cabine de comando, em busca dos tripulantes. Stockstill faleceu no impacto inicial. Bob Loft ficou com graves ferimentos na cabeça, várias costelas e coluna fraturadas. Os membros da equipe de resgate tentavam consolá-lo, mas devido a uma grande hemorragia, ele faleceu no local. O resgate logo se centrou em Don Ripple, que ainda estava dentro do compartimento sob a cabine, na hora do impacto. Finalmente, ele foi retirado dos destroços pelos paramédicos e levado ao hospital. O engenheiro resistiu apenas alguns dias após a tragédia. A causa do acidente se deveu a uma distração da tripulação a respeito de uma luz que não acendeu, para confirmar que o trem de pouso estava baixado e travado. Mais tarde, descobriu-se que a lâmpada havia queimado. Ao tentar confirmar se o trem de pouso estava baixado, a tripulação não percebeu que o piloto automático havia sido acidentalmente desligado. E o avião estava perdendo altitude gradualmente, até colidir nos Everglades. O relatório final do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes citou a causa do acidente como um erro do piloto. A tripulação falhou em monitorar os instrumentos durante os últimos 4 minutos de voo e em detectar uma descida inesperada com antecedência suficiente para evitar o impacto com o solo. Na época, a tragédia foi o segundo acidente de avião mais mortal da história dos Estados Unidos, embora hoje esteja em 16º lugar. Durante os anos seguintes, começaram a circular histórias de que funcionários da Eastern Airlines e numerosos passageiros haviam relatado avistamentos dos membros mortos da tripulação. O capitão Robert Loft e o segundo oficial, o engenheiro de voo, Donald Ripple. Essas histórias afirmavam que partes da aeronave foram salvas após a investigação do acidente, sendo reaproveitadas em outros aviões do mesmo modelo. As assombrações relatadas eram vistas apenas nos aviões que usavam essas peças. Os boatos sobre avistamentos dos espíritos de Don Ripple e Bob Loft se espalharam pela Eastern Airlines, na medida em que a gerência alertava os funcionários que eles poderiam ser demitidos se fossem pegos espalhando histórias de fantasmas. Em uma ocasião, o vice-presidente da Eastern Airlines embarcou em um voo que partia de Nova York e disse ter conversado com o piloto, que ele assumiu ser o responsável pelo setor. Mais tarde, ele reconheceu que o piloto com quem ele havia falado era, de fato, Bob Loft. E essa não foi a primeira vez que o piloto falecido havia sido visto após sua morte. Em outra ocasião, foi pedido um capitão que verificasse um passageiro da primeira classe, que estava com um uniforme de piloto. O comissário de bordo disse que ele estava atordoado e sem reação quando falava com ele, e que não se encontrava na lista de passageiros. O capitão o reconheceu como sendo o falecido Capitão Bob. O engenheiro de voo Don Ripple também apareceu a bordo de vários outros voos, de uma maneira mais estranha e sobrenatural. Posteriormente, uma comissária de bordo, no voo de Nova York para Miami, a mesma rota do acidente de 1972, estava abrindo um armário aéreo, quando encontrou o rosto de Bob olhando para ela. Em outro voo, uma comissária de bordo teria visto o rosto de Don na porta do forno. E ele teria dito: "Cuidado com o fogo neste avião." Assustada, ela chamou dois de seus colegas de tripulação para testemunhar o que ela havia visto. Em outro dia, uma tripulação estava na cabine de um avião quando foi dito que tinham visto o Don sentado com eles. Ele os avisou sobre um circuito elétrico defeituoso, que foi então encontrado e substituído. Houve também relatos de Bob ter sido visto fazendo suas verificações preliminares numa aeronave e dizendo ao pessoal que já as tinha completado. O piloto havia ficado apreensivo com a aparição e cancelou o voo. Enquanto estava na cabine, um dia, preparando-se para o voo, outro piloto ouviu batidas no chão abaixo dele. Ele então abriu a porta do alçapão e teve uma visão de Don olhando para ele, e logo desapareceu de repente. O piloto quis investigar mais a fundo e encontrou um problema que poderia ter causado um acidente grave. Muitos acreditavam que o fantasma do engenheiro de voo Don Ripple se sentia responsável pelo acidente do 401 e tentava se redimir ajudando outras tripulações da companhia aérea. E as peças do avião que haviam sido reaproveitadas seriam o canal que teria atraído essas almas. As tripulações da Eastern Airlines haviam sido previamente encorajadas a relatar todos os incidentes relacionados aos voos nos livros de registros da aeronave. E muitos avistamentos foram registrados. Porém, os diários de bordo começaram a desaparecer misteriosamente. Enquanto a Eastern Airlines negava publicamente que seus aviões fossem assombrados, eles removeram todas as peças recuperadas do acidente e reaproveitadas em sua frota. E assim, gradualmente, o relato de avistamentos de fantasmas parou. Uma placa original do voo 401 permanece nos arquivos da History Miami, no sul da Flórida. Pedaços dos destroços do voo 401 também podem ser encontrados no Museu Oculto de Ed Lorraine Warren, em Monroe, Connecticut. A história do acidente e suas consequências foram documentadas no livro O Fantasma do Voo 401, de John Fuller, de 1976. No livro, Fuller relata histórias de eventos paranormais a bordo de outras aeronaves e os boatos de que estes foram causados por equipamentos recuperados dos destroços do voo 401. Um filme, também intitulado O Fantasma do Voo 401, foi transmitido pela NBC durante fevereiro de 1978. Baseado no livro de Fuller, ele enfatizava os avistamentos de fantasmas. O filme está disponível no YouTube com subtítulos em português. E recentemente, devido aos 50 anos da tragédia, foi lançado um episódio especial chamado As Almas Perdidas do Voo 401 no Discovery Plus. Apesar das histórias de fantasmas se centrarem apenas em dois personagens dessa tragédia, não devemos esquecer das 101 almas que tiveram suas vidas brutalmente interrompidas, sem sequer saber o que estava acontecendo dentro da cabine do piloto. E para os sobreviventes e os entes queridos das vítimas fatais, o acidente deixou profundas cicatrizes físicas e mentais. O que era uma viagem rotineira entre as festas de fim de ano se tornou um enorme pesadelo. Uma noite terrível que, para dezenas de famílias, durou 50 longos anos. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no @podcastpesadelosreais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.